Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de março de 2021. E eu estou quebrando a cabeça aqui se tem alguma maneira de concatenar, de conectar os conteúdos que eu separei para comentar com vocês hoje. E talvez seja a seguinte frase: estamos sós ou não? A questão é a seguinte, vamos começar por um estamos sós um pouco mais cósmico, tá bom? Eu sei que muita gente, há algum tempo atrás, se empolgou, né, quando os radares detectaram que o nosso sistema solar estava sendo visitado por um estranho objeto na forma de charuto, o Oumuamua, que foi o nome dado a essa estranha coisa entrando no nosso sistema solar numa velocidade inexplicável, com comportamento inexplicável, e muita gente se empolgou. Bom, isso é tão estranho, isso é tão diferente, o formato, o comportamento, que isso certamente deve ser um emissário de alguma civilização alienígena, claro, por que não, né? É, o que um sinal para mim bastante inequívoco de que isso seria alguma inteligência superior é simplesmente o fato dele ter passado reto, o fato dele ter evitado a nossa civilização seria realmente um sinal de uma inteligência sublime, né? Se os caras tiverem bom senso, eles devem ter percebido, ups, né, vamos passar rápido antes que eles percebam. Pois bem, a gente percebeu, e as últimas pesquisas indicam que, na verdade, aquilo não é necessariamente um torpedo espacial, né, um submarino cósmico, mas na verdade é alguma coisa mais ou menos como um sabonete gasto. A questão é que o comportamento desse corpo, dessa coisa, era um pouco difícil de explicar, até os caras lançarem uma outra hipótese. Olha, e se ele tiver mais ou menos a formação de um cometa, só que ao invés de ter gelo feito de água, ele teria gelo feito de nitrogênio. Hã? Que tal? Quase pensei nisso, hashtag, só que não. Então eles perceberam que se esse corpo fosse realmente um monte de poeira, tranqueira, aglutinado por nitrogênio congelado, isso talvez explicasse o comportamento dele, por que ele acelerou, por que isso, por que aquilo, aquelas coisas todas de astrônomo, e inclusive o próprio formato, porque um corpo celeste que tivesse essa composição, ele iria com o tempo se desgastando à medida que ele vai perdendo nitrogênio, cada vez que ele passa perto de alguma estrela, de algum sol, ele perde o nitrogênio e ele simplesmente vai se achatando como um sabonete, fica aquela coisa deprimente no final da sua vida. Então, lamento informar, não foi dessa vez, nós estamos sós. Isso para mim tem um significado um pouco maior, não só porque quando a gente estuda, por exemplo, história, a gente está estudando o que nós fizemos aqui, sem nenhum tipo de intervenção externa. Certo? Quando nós estudamos física, nós tentamos entender como o mundo funciona sem nenhum tipo de interferência externa. A física parte do princípio que está todo mundo aqui sozinho, não tem como nada de fora intervir. Mas essa questão do não estamos sós, tem outras conotações curiosas aqui. Vamos lá. A primeira delas, por onde que eu começo? Acho que eu vou começar pelo sonho do polvo. Com que sonham os polvos? Talvez alguns de vocês vão lembrar da primeira versão do Blade Runner. O primeiro filme do Blade Runner foi baseado num livro que era... Como é que era? Era alguma coisa com o sonho da ovelha elétrica. Ou sonho... Bom, em suma, a questão é isso. O Blade Runner foi baseado num livro que começa com a frase, será que ovelhas elétricas sonham? Será que robôs sonham? Essa é uma questão curiosa e a questão se estende, obviamente, a outros animais. Animais sonham? Quem já teve um gato ou quem já teve um cão já deve ter observado que às vezes o bicho está lá dormindo e ele começa a ter uns siricuticos, tem ali uns chiliques, começa a fazer alguns movimentos, começa a rosnar, começa a ronronar. Provavelmente eles estão sonhando. E sim, tudo indica que eles têm um fenômeno parecido com sonhos. Aparentemente alguns pássaros também sonham, o que é muito interessante. Mas polvo é uma criatura tão diferente de nós. O cérebro do polvo, ele é distribuído pelos braços. Ele, cara, ele já... ele separou da família há muito tempo atrás, é uma linha da evolução completamente diferente. Então, é muito curioso imaginar que um povo tão diferente, né, a gente sabe que ele é inteligente, a gente já comentou isso aqui, o quanto ele é criativo, o quanto ele é inteligente, que ele possa ter isso em comum conosco, mamíferos, etc. Mas o que acontece é que se você observar um polvo dormindo, ele se encolhe todo ali, etc. e tal, com 8 braços, o que deve ser bastante interessante, você se abraçar com 8 braços enquanto você dorme. E o que acontece é que, sem mais nem menos, ele, bom, quando ele adormece, ele perde a cor, ele fica acinzentado, como se tivesse desligado a televisão. Mas sem mais nem menos, ele começa a ter umas mudanças súbitas de cor. Ele fica vermelho, ele fica para cá, ele fica para lá, o que pode ser uma indicação de que polvos sonham. O que é interessante, porque, de uma certa maneira, não estamos sós, né? As formas de vida todas dependem umas das outras, as formas de vida todas estão conectadas de alguma maneira. Então, embora, né, a vida na Terra esteja isolada de qualquer outra coisa, nós estamos conectados entre todos nós. E tem um outro vídeo que, juro, ontem eu estava fascinado, minha mulher tem uma paciência extraordinária, com uma notícia muito interessante no Science Alert, sobre... Não é no Science Alert, onde é que foi esse daqui do olho da Lula? O olho da Lula, tá bom? Que assunto... Não, foi no Science Friday, na verdade, que é sensacional. Um vídeo no Science Friday maravilhoso sobre o quê? O olho da Lula. Pois bem, qual é a graça do olho da Lula? A questão é que a Lula, mesmo sendo uma criatura... A gente, sei lá, polvo, a gente está acostumado a celebrar, né, a venerar, mas assim, Lulas... Pois bem, a Lula tem um olho melhor que o seu, melhor que o meu. Ponto. Né? Durma-se com um barulho desses. E aí eles vão focar em algumas lulas que vivem numa situação bastante interessante, que é o seguinte: o oceano é fundo, certo? Certo. Ele é muito fundo. Então, para uma lula que vive no meio do oceano, vamos imaginar 400 metros de profundidade. Para ela, ela tem centenas de metros acima, centenas de metros para baixo, água para tudo quanto é lado. Cara, o universo dela é extremamente diferente do nosso, não? Mas mesmo a 400 metros de profundidade, ainda tem um pouco de luz, equivale mais ou menos à lua cheia. Eu devo ter comentado com vocês que eu participei uma vez de uma aventura completamente insólita, que foi entrar num submarino pequenininho e até 300 metros. A 300 metros é escuro pra caramba, mas tudo bem, a gente de repente não deu tempo de acostumar os olhos. Mas aparentemente, mesmo no mar do Caribe, a 300, 400 metros equivale mais ou menos a uma noite de lua cheia. Para o nosso olho, isso não basta, mas para o olho de uma lula, está ótimo e ela enxerga bastante bem, talvez com uma resolução comparável à nossa. Ok, a coisa não para por aí. Como é que a lula consegue ter um olho tão bom? Se você pega... Não, você não, porque isso provavelmente vai fazer com que o seu estômago revire. Mas se um cientista quiser dissecar, analisar como é que é o olho de uma lula, bom, você imagina que tem uma lente, né? Nós temos o cristalino, certo? Certo. A lula tem uma lente que é uma bolinha, é uma esfera transparente. Aí você, bom, não sei qual é a sua familiaridade com o mundo da ótica, mas uma lente esférica não necessariamente tem uma qualidade lá extraordinária, né? Como é que você faz para a lente esférica ter, sei lá, funcionar como uma lente decente? O que eles descobriram recentemente? Que se você analisar essa bolinha, que é a lente da lula, ela tem uma propriedade muito curiosa, que embora ela seja feita da mesma substância, é transparente, essa substância ela é mais densa no centro da esfera e ela vai ficando cada vez menos densa à medida que ela se afasta, né, e chega perto da borda. Ou seja, a densidade desse material varia do centro até a periferia, certo? Certo, como é que ela faz isso? Então, essa que é a grande pergunta. Porque essa mudança na densidade, ela faz com que a luz se comporte da maneira desejada. Ela provoca a refração exata, controlando a densidade da lente esférica dela. Isso é absolutamente sensacional. Se a gente tentar fazer isso, nós, com sei lá quantos milhares de anos, né, de civilização, a gente não consegue. A gente não sabe nem por onde começar. Mas o que acontece é que no mundo da vida existe um fenômeno, e no mundo da química, né, vamos nos lembrar que vida é química, existe um fenômeno em inglês chama self-assembly, ou seja, a automontagem, as coisas se montam sozinhas. O que acontece é que as moléculas que fazem essa substância do olho da lula, elas sozinhas elas vão se organizando dessa maneira desejada. Mais um triunfo da evolução. A cientista faz uma comparação, é como se você comprasse, sei lá, um kit de Lego, né? O Lego da, sei lá, da Star Wars, não pensar assim, já que a gente está pensando em alienígenas, né? É, você olha na tampa da caixa, tem aquela, sei lá o que, a Estrela da Morte, ou seja o que for, espetacular, maravilhosa. Quando você abre a caixa, é um monte de peça solta e você quer morrer, né? Ok. Então ela fala, automontagem é como se você pegasse todas essas pecinhas, colocasse num saquinho, sacode o saquinho, na hora que você abre o saquinho, a Estrela da Morte montou sozinha. Pois bem, o olho da lula monta sozinho, que é uma coisa absolutamente fascinante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Uma questão mostrando como, de uma certa maneira, estamos sós e dependendo. Para mim, estar sós, estamos sós, tem um aspecto positivo, para mim não provoca desespero. Porque se a gente considera que estamos sós, significa, como diria Ivan Lins, que tudo depende de nós, né? Depende de nós fazer a coisa funcionar, depende de nós fazer um mundo melhor. Não adianta fazer promessa, queimar incenso, sacrificar animais, ou seja o que for. Aliás, eu vou dar um link para um vídeo também bastante... Normalmente esses vídeos do Smart History eu assisto com a minha mulher, mas esse eu assisti sozinho porque ele era um pouco aflitivo, porque ele dizia a respeito a ruínas na Cidade do México. A Cidade do México hoje ela fica em cima do que já foi a capital do Império Azteca. A capital do Império Azteca se chamava Tenochtitlan, era uma cidade bastante rica, interessante, avançada. Quando os espanhóis chegaram lá, não acreditaram, acharam que era um bando de primitivos. Os caras tinham uma cidade com canais, templos, palácios de vários andares e tal. Pois bem, destruíram tudo, claro, e construíram em cima a Cidade do México. Mas só que na Cidade do México, se você for tirar uma cárie, acho que eles descobrem uma ruína pré-colombiana, porque tem ruína em tudo quanto é canto. Então, eles já sabem que num certo lugar da Cidade do México tinha o templo maior, né? Mas o templo maior tinha do lado o templo da águia, que eu nunca tinha ouvido falar, ok? Mas o que eles descobriram nesse templo da águia, descobriram duas estátuas de terracota. De barro, certo? Certo. O que acontece é que aquele templo era um templo dedicado aos guerreiros. Os guerreiros aztecas tinham uma classe de elite, como se fossem lá os mariners, sei lá o que era, né? Os Navy Seals dos aztecas, que eram os guerreiros águia. Você tinha os guerreiros jaguar, que era a raia miúda. Eu não sei onde o capitão Bolsonaro, deve ser o guerreiro tatu, sei lá, alguma coisa assim. Mas tinha o guerreiro jaguar, que era o guerreiro normal, e tinha o guerreiro águia, que era um guerreiro bacanudo, e naquele templo eles iam fazer as suas oferendas para, sei lá o quê, né, para ter mais proteção, ou seja o que for, e as oferendas, México sendo México, aztecas sendo aztecas, eram em sangue. Eu não vou entrar em detalhes como eles tiravam o próprio sangue para fazer as oferendas, senão vocês vão ficar sem dormir até segunda-feira, mas essas duas estátuas, uma delas representa um guerreiro águia, bonitão, lá com as asas, etc e tal, e uma divindade meio diabólica, meio esquisita, que é o deus, que eu já esqueci o nome, um deus com um nome comprido, que para quem eles faziam as oferendas, que é um deus que parece meio um esqueleto, o negócio é meio feio. Mas em suma, quando eles descobriram esse negócio de terracota, foi, nossa, como isso está sujo, vamos limpar. Não era sujo, era sangue acumulado durante provavelmente várias cerimônias, tal. Então tiveram que limpar. Agora, por que eu estou lembrando dessa história? Agora eu já até esqueci. Boa pergunta. Eu esqueci completamente, me perdi onde eu estava falando dessa história dos guerreiros, da águia. Mas vamos lá, de qualquer maneira, já que eu estou falando de culturas, né? Eu estou encerrando essa semana, provavelmente, um curso muito interessante que eu fiz no MIT, é um curso online, é um curso um pouco mais acessível, inclusive, sobre cultural awareness. Eu acabei de comparar, ou seja, consciência cultural, né, inteligência cultural. E eu acabei de compartilhar com os meus colegas o que eu vou compartilhar com vocês aqui, né? Um link para uma reportagem extremamente interessante sobre uma cultura que é fascinada, que gira em torno, né, de leite. Leite. Agora eu vou fazer um parêntese aqui. Vocês devem ter visto recentemente que um assessor do capitão está numa situação, felizmente, bastante desconfortável, porque ele fez um gesto num vídeo, ele fez um gesto com a mão, que ele faz, como parece um ok, ou que ele está mandando alguma pessoa para aquele lugar, mas do jeito que ele fez, aquele é um gesto associado à supremacia branca. Vale lembrar, vou dar um link aqui, esse personagem, ele tem várias referências na sua vida pública à questão de supremacias e movimentos de extrema direita, tá bom? Então, esse gesto dele significa um gesto de supremacia branca, e aí eu fui ver que, na verdade, os supremacistas brancos, eles usam, às vezes, sinais que só fazem sentido para eles. Então, se você, por acaso, assistir um vídeo em que tem lá uns trogloditas branquelos tomando leite, o que é uma coisa meio esquisita, aquilo, na verdade, é um manifesto quase, porque segundo os supremacistas brancos, eles têm uma tolerância ao leite melhor que as outras raças. Então, raças entre aspas, a gente sabe que raça não existe. Mas, então, uma das maneiras de você afirmar, não é, a sua diferença enquanto branco burro, é você tomar leite e achar que isso mostra sua superioridade racial. Pois bem, saibam então, os supremacistas brancos, eu tenho uma notícia aqui, que se eles forem para Ruanda, que eu acho que não é necessariamente um destino preferido de um supremacista branco, o Ruanda na África, eles vão poder tomar leite à vontade. Sabe por quê? Porque a moda, o que é realmente bacana em Ruanda, é você ir num bar de leite. É um bar que serve vários tipos de leite, leite fermentado, leite quente, leite frio, mas tudo isso é leite. E tem, não é só quem vai lá, sei lá, não, motoqueiros, homens, aqueles personagens masculinos, machos alfa, famílias com suas crianças, etc. Então, o que acontece é que a Ruanda continua sendo um país agrícola, e a pecuária era prática, cara, pecuária era a essência da cultura de Ruanda, da história de Ruanda. Então, para você ver como isso foi assimilado na linguagem, quando você quer desejar alguma coisa positiva para alguém, você fala girainka, que quer dizer que você tenha uma vaca. Ou você pode dizer amashio, que quer dizer tenha milhares de vacas. E você pode ouvir como resposta amashongore, que é tenha milhares de vacas fêmeas. E quando você realmente tiver muito agradecido, você diz Ungaye Inka, que é eu te dou uma vaca. Inclusive o nome das pessoas, né, quando você pode dar um nome para sua filha, de Kaniana, que quer dizer uma bezerra, e você pode chamar o seu filho de Giramata, tome leite, ou também de Mungani Inka, tão valioso quanto uma vaca. Extremamente interessante, gostei disso, é um bom contraponto esse Felipe Martins completamente imbecil. Né, muito interessante ver o quanto a cultura histórica e material acaba fazendo parte da cultura de tudo, valores, nomes, etc. e tal. Essa eu não conhecia, eu acho que vocês também não. Que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês, mostrando como está tudo conectado? A questão é a seguinte, talvez falte papel higiênico no mundo, hein? Que tal? É uma boa notícia para quem está trancado em casa, certo? Com medo de pandemia, desabastecimento, aqui no Brasil o cenário é macabro, né? Nada, ontem praticamente 100 mil casos, imagina daqui a 15 dias 100 mil casos com a taxa de mortalidade que a gente tem, quantas pessoas vão ter morrido, né? Se bem que a gente talvez não chegue a saber, porque o governo vai sacanear os números, né, que foi o que acabou de acontecer, ele sacaneou o método de coleta e de uma hora para outra os números não ficaram muito claros. Provavelmente hoje a gente vai ter uma bomba atômica numérica na hora em que tudo for computado. Mas, pois bem, papel higiênico, certo? Por que vai faltar papel higiênico? Porque um dos maiores fornecedores do mundo da polpa que chama, da qual é feito o papel higiênico, pelo menos nos Estados Unidos e alguns países do hemisfério norte, ele está vítima de um tipo de constipação. de um entupimento, né? Eu sei, eu estou fazendo uma analogia um pouco forçada entre papel higiênico e constipação, mas acontece que um dos principais canais de tráfego de navios no mundo é o Canal de Suez. O Canal de Suez, bastante antigo, lá no Egito, ele conecta lá o Mar Vermelho com o Mediterrâneo, os navios passam ali no meio de tudo, né? Aquela construção do Canal de Suez é épica, certo? O que acontece é que um navio gigantesco, se eu não me engano, a bandeira dele é taiwanesa, o que acontece, ele encalhou no meio. Ventou, o bicho virou de lado, pum, no que ele encalhou, ele fechou o canal. Ele fechou o canal, quando eu vi isso acontecer alguns dias atrás, eu falei, bom, eles vão resolver rápido. Não resolveram ainda. Não só não resolveram ainda, como a cada dia que passa, isso dá um prejuízo. Qual é o prejuízo? É um prejuízo colossal. É milhões de dólares por dia, porque tem centenas de navios parados, esperando. Não, olha aqui, ó. Esse bloqueio em Suez está segurando 9,6 bilhões de dólares por dia. Vou repetir, 9,6 bilhões. Todos os navios para frente e para trás, está todo mundo parado esperando. Centenas de navios com milhares de contêineres parou. Então, se você comprou alguma coisa no AliExpress, ou seja o que for, e está atrasado, eles podem dar essa desculpa. Então, os caras estão desesperados. O que eles fazem? Vão dar a volta? Dar a volta significa dar a volta pela ponta da África. É um custo absolutamente monstruoso. Mas veja que interessante. Um navio sozinho faz uma besteira. Bate lá um pé de vento, ele encalha, ele simplesmente infarta, ele causa ali como se fosse um coágulo, já que a gente está na época do coronavírus, é bom lembrar de coágulos, ele faz um coágulo e paralisa uma parte de todo o comércio internacional. Não sei se vocês tinham visto essa história, eu não tinha ideia de que isso fosse ficar dessa proporção. Eu falei, bom, deve acontecer toda hora, algum navio quebra, fura o pneu, não tem pneu, mas sei lá, não. Só que não. Uma das coisas mais perturbadoras que eu vi ontem, e eu ainda estou tentando assimilar isso, e eu não consigo ver, eu não sei como, o que eu faço com essa informação, é uma reportagem do Washington Post sobre dois aplicativos de iPhone que fazem deepfakes. Deepfakes, vocês sabem, é quando você pega uma imagem de uma pessoa e cria algum tipo de vídeo ou conteúdo em que essa pessoa está fazendo coisas que ela não fez, né? Entendeu? Então, nessa reportagem, o repórter, ele faz uma coisa bastante criativa e com muito impacto. À medida que ele vai falando, ele está contando a história toda, ele é substituído pelo Lincoln falando com a voz dele, a Marilyn Monroe falando com a voz dele, o James Dean falando com a voz dele, a Mona Lisa falando com a voz dele, o Charlie Chaplin, que a gente nunca ouviu, a gente ouviu sim, estou brincando, acabei de lembrar do Grande Ditador. Aliás, eu vou até, se assistir o Grande Ditador, acho que é a hora de ver o Grande Ditador, eu vou dar um link para o Grande Ditador. Excelente, o discurso que ele faz no Grande Ditador, maravilhoso, corajoso, no meio da Segunda Guerra, e não adiantou nada, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu vou dar o link porque é oportuno, temos aí esses milicos com a bota no nosso pescoço, vamos lá. Ele vai falando e vão aparecendo vários personagens fictícios, mortos, vivos, etc e tal, falando como se, né? Isso é tão assustador, e isso foi feito com um aplicativo de iPhone. A questão que ele se coloca é a seguinte, e aí? Né, o que impede que alguém faça alguma coisa completamente perversa, nociva, ruim, que de repente se coloque lá nas bocas do, sei lá, não dá para imaginar o que pode ser feito. O que o aplicativo, né, a empresa faz para proteger você? Nada. Ela disse, olha, você não deveria usar isso para o mal. Ah, ok, obrigado, hein? Ela coloca lá um selinho, esse vídeo foi produzido com um aplicativo tal, mas que você pode tirar em 2 minutos com qualquer outro aplicativo. Né? O que me espanta, na verdade, é que a loja da Apple permita. Simples assim. Por que que a loja da Apple permite alguma coisa tão completamente nefasta? Então, meus caros, está aí um dos problemas dramáticos de você democratizar e liberar o acesso a coisas tão poderosas assim. Então vamos falar aqui de questões éticas. Tem um artigo no Estadão muito interessante sobre um tema que para mim já é familiar há muito tempo. Eu lembro que eu trabalhei no Yahoo em 2005, mais ou menos, faz muito tempo. E naquele tempo no Yahoo a gente já convivia com algumas situações onde, sei lá, de repente a polícia está procurando um bandido e descobre que esse bandido, o cara usa, fala aí, o Messenger do Yahoo, ou usava o e-mail do Yahoo, ou usava os grupos do Yahoo. Aí ele chegava para o Yahoo e falou, ó, passa as informações desse cara. Acontece o seguinte, se o cara criou a conta, isso é o que eu, na época eu já sabia, se o cara criou a conta no yahoo.com, os dados dele estão, ele praticamente assinou um contrato americano com uma empresa americana e os dados dele estão nos Estados Unidos sujeitos à Constituição americana. Acabou. Então, acontece que algumas coisas que a gente pode, que aqui podem ser ilegais ou quiser, de repente, para a Constituição americana é liberdade de expressão. E também outra, um juiz brasileiro, a lei brasileira não tem alçada sobre dados que estão no exterior. Então eu lembrava disso, eu lembrava desse impasse. Se o cara assinou, tinha feito uma conta com yahoo.com.br, tudo bem, é mais fácil. Mas se for no yahoo.com, ou na amazon.com, ou no WhatsApp, por exemplo, no Telegram, seja o que for, os dados estão fora. E tem um artigo no Estadão, bastante interessante, de um jurista falando sobre essa questão, que o que acontece, os juízes brasileiros, ou por conhecimento, ou desconhecimento, ou por truculência, ou seja lá o que for, o que eles fazem? Se o WhatsApp não dá essas informações, vamos derrubar o WhatsApp inteiro, né? Ou então coloca uma multa absurda. O que acontece, o que esse jurista deixa bastante claro, é assim, uma subsidiária brasileira, tipo o WhatsApp no Brasil, o Facebook no Brasil, o Google no Brasil, tudo bem que é Google, tudo bem, mas eles continuam sendo uma empresa brasileira. Não é porque eles estão ligados à empresa gringa que eles podem puxar as informações. Não podem. As informações que estão na gringa, elas estão salvaguardadas pela Constituição gringa. Não é assim que faz. Não adianta pressionar, não adianta multar. Eles mesmos não podem fazer nada a respeito. Mas o que ele mostra é que existe um acordo de 20 anos atrás de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil, que aí sim isso pode ser usado para tentar solicitar, com base nesse tratado internacional, a colaboração de uma empresa americana. Mas não é isso que os juízes aqui costumam fazer. O cara bota uma multa de louco, ele não quer saber, ou então derruba o serviço, ele não quer saber, mas o caminho correto é essa questão do tratado. Mas vocês vejam como às vezes tem questões éticas complicadas. Eu lembro dessa história do Yahoo porque tinha um episódio que eu não me lembro detalhes, posso estar sendo injusto aqui, mas a questão é que quando teve aquele massacre da Paz Celestial em Pequim, o que acontece é que o governo chinês começou a pressionar o Yahoo para identificar alguns usuários, prometeu que não ia acontecer nada, o Yahoo acabou identificando os usuários e acontece que as pessoas desapareceram ou foram mortas, né? E isso foi levado ao Congresso americano, eu lembro disso, eles trouxeram a acusação, trouxe inclusive a mãe de um dos caras que tinha sido executado, torturado, desaparecido, para testemunhar, né? Então vejam como a questão é um pouco complexa, não é tão fácil assim. E para exemplificar como as questões não são simples, tem um artigo bastante interessante aqui sobre uma força-tarefa. O Google tem uma força-tarefa que está sempre investigando tentativas de hacking, de hackeamento, tentativas de explorar algum tipo de fragilidade. Os caras estão sempre correndo atrás para descobrir se tem gente explorando de uma maneira maliciosa, perversa, algum tipo de fragilidade. Imagina, eles devem achar isso o tempo inteiro, certo? O que acontece é que eles descobriram ali um pessoal, uma turma ali explorando uma fragilidade que acho que inclusive era não só do sistema Android, mas também de iPhone. O que ele fez? Eles simplesmente bloquearam esses caras, derrubaram os caras. Quando eles foram ver, eles não eram tipo máfia russa, Coreia do Norte, Ucrânia. Não, na verdade, era um aliado dos Estados Unidos que estava num esforço de contra-terrorismo justamente para identificar e localizar terroristas. Então, o que o Google fez foi simplesmente derrubar. Agora fica a questão, quem é mocinho, quem é bandido, não é? Quer dizer, uma empresa de tecnologia, ela tem que decidir quem é mocinho, quem é bandido, sim ou não? Não é uma questão simples. O Google se defende dizendo que normalmente quando ele descobre algum abuso, ele não faz questão de expor é o que chama de atribuição, né? Quem foi que estava fazendo? Ele só mostra o abuso e não vai botar o dedo na cara de ninguém. Nesse caso, eles derrubaram e agora eles estão numa saia justa, porque em princípio isso era um esforço de contra-terrorismo. Isso talvez cause um mal maior do que eles estavam tentando evitar. Talvez eles tenham simplesmente facilitado a vida dos bad guys, né? Dos bandidões. Decisões difíceis para as quais normalmente o pessoal de tecnologia não está treinado, normalmente não tem paciência, não tem interesse por isso, mas é muito interessante. O artigo saiu no próprio jornal do MIT, tá bom? Vamos falar um pouco mais aqui de formas de vida. Isso daqui eu achei extremamente interessante. É uma lesma marinha que é uma graça, porque ela parece uma ovelhinha. Na verdade, ela parece uma ovelhinha de uma animação que é Shaun a Ovelha. Não sei se vocês já viram, é muito bonitinho. Então, parece a ovelha Shaun. Ela tem os olhinhos, tem meio cara de burra, assim, com dois olhinhos no meio da testa. Cara, é uma graça, é lógico. Ela parece, não quer dizer que ela tenha a menor familiaridade com uma ovelha. E ela realmente, ela pasta. Ela fica ali alegremente comendo algas. Não comendo grama, como uma ovelha faz, e soltando pum, mas comendo algas, certo? Mas o que é mais interessante dessa ovelha marinha, aí, dessa lesma, é que quando ela come as algas, ela engole também os cloroplastos, que chama isso? Tem um nome gozado. Citoplastos, sabe que a minha biologia é realmente um pouco fraquinha. Vamos ver, estou procurando aqui no texto. Cloroplastos, exatamente. São dentro das células das algas, tem o cloroplasto, que é uma estrutura com clorofila, ou seja, ela é verde, como uma planta, né? E o cloroplasto, ele consegue transformar a energia do sol, né? Consegue usar a energia do sol para produzir açúcares, é assim que a alga vive. Quando essa lesma gozada come essa bendita alga, ela consegue pegar esses cloroplastos sem destruir e coloca na própria camada externa, e isso dura alguns dias, e aí ela fica ali verdinha e tal. A graça é que os cloroplastos continuam produzindo açúcar. Então, ela não só comeu a alga, como ela absorveu a capacidade de fazer fotossíntese. Então, a lesma, pouquíssimas criaturas conseguem fazer isso, ela consegue, né, como eu hei de dizer, surrupiar os cloroplastos, né, que fazem fotossíntese da alga, consegue colocar na sua superfície e consegue ficar no sol ali ganhando comida de graça sem fazer esforço. Então vejam só, eu estou sempre dizendo para vocês que a biologia é feita de exceções, né, feita de surpresas. Está aí mais um exemplo, uma lesma que faz fotossíntese. A barreira entre o vegetal e o animal está um pouquinho mais, pelo menos na minha cabeça, já não é mais tão clara assim. Uma notícia que acho que me alegra o coração, um personagem que eu tenho muito carinho, que é o Alan Turing. Alan Turing, vocês devem ter visto aquele filme, né? É aquele matemático inglês que não só ele veio com aquela história do teste de Turing, né, para ver se uma inteligência artificial é uma inteligência, é realmente inteligente. Para quem não lembra dessa história, a história é a seguinte: o teste de Turing, que é um teste que ele imaginou, é assim, se você conversar com um robô e não perceber que o robô é um robô, então ele passou no teste de Turing, simples assim. Mas é lógico, o trabalho do Turing vai muito além disso. Ele ajudou a Inglaterra a quebrar os códigos nazistas, ele criou um protótipo de um computador monstruoso ali. A Segunda Guerra não teria tido o mesmo final, né? Uma boa parte da vitória dos aliados vem justamente do esforço do Turing. E ele também, voltando para a questão da biologia, ele começou no final, antes, ele se mata, né? Se mata de uma maneira meio misteriosa. Talvez pela perseguição ao fato dele ser homossexual, talvez seja queima de arquivo, é uma coisa estranha. Mas o que acontece é que, imagina, Turing foi condenado pelo governo britânico a fazer um tratamento. Ele era homossexual, ele foi condenado, isso era ilegal, a fazer um tratamento químico, castração química, que deve ser uma coisa pavorosa, né? Será que foi isso que levou o cara ao suicídio? Não sei. E como o grande trabalho que ele fez foi secreto na Segunda Guerra Mundial, ele não pôde nem, né, usufruir da fama de ter salvado o mundo, basicamente, né? Então ele acaba se matando, e agora, muito tempo depois, acho que a rainha da Inglaterra acabou se pronunciando publicamente, pedindo desculpas pelo que o governo inglês fez com o Turing, essa injustiça. Agora o Turing vai ter o seu rosto, a sua efígie, numa nota de 50 libras. Então a próxima nota de 50 libras vai ter ali a carinha bonitinha do Turing. Eu fiquei bastante feliz. O que mais que tem de interessante aqui? Já falei das Lulas. Tem uma questão curiosa, que para mim, pelo menos, é muito interessante, que é a seguinte. Um artigo na BBC contando que na Irlanda eles vão fazer uma homenagem, uma placa, à mulher irlandesa chamada Violet Gibson, a Violeta Gibson. Porque o que ela fez de legal? Ela deu um tiro no Mussolini. Acontece que ela era uma ativista, ela era muito novinha, o Mussolini estava começando a sua ascensão ao poder, ele já era muito adorado. Vamos nos lembrar, o nazismo se inspirou no fascismo italiano. Quem cria o fascismo não é o Hitler, quem cria o fascismo é o Mussolini. O Mussolini é o pai do fascismo, ponto. O Hitler só aprimorou. Então, aí o Mussolini tinha vários fãs, aí ele recebia vários fãs, e uma dessas, entre aspas, fãs era essa Violeta Gibson, que puxou um revólver e deu um tiro na cara do Mussolini e errou, ela acertou só o nariz. Então tem uma foto aqui do Mussolini com um band-aid no nariz. Ela foi presa, moral da história, foi deportada e ficou 50 e tantos anos num manicômio, com a história que ela era louca. Eu acho que ela morreu no manicômio. Eu acho que sim. Bom, em suma, mas ela foi considerada agora um herói. E aí a gente fica pensando como seria a história do mundo se ela tivesse acertado o tiro. Assim como o Hitler também escapou de vários atentados, o que teria acontecido se aquela bomba tivesse matado o Hitler? O Hitler, que era um soldado de quinta categoria, um panaca que já tinha sido preso depois da Primeira Guerra Mundial, pois bem, aí tem outros episódios na história, claro, facadas, não vamos entrar no mérito, mas já que a gente está falando de facadas que não deram certo, vamos lembrar de Júlio César, Brutus, até tu, Brutus, certo? Que é o César que teria pronunciado ao ser esfaqueado inúmeras vezes por vários romanos liderados pelo Brutus, e Brutus teria, depois da punhalada fatal, gritado sic semper tiranos, que isso sempre aconteça com os tiranos. Uau, bonito, várias peças de teatro mostram o Brutus falando essa frase bonita, sic semper tiranes, que isso sempre, que a mesma coisa aconteça com todos os tiranos, enquanto provavelmente o outro ali se esvaía em sangue. A questão se ele disse isso ou não é contestada, mesmo o pessoal da época falou, na boa, tá todo mundo esfaqueando o cara, alguém vai ter tempo de falar alguma coisa bonita. Não tem, é um massacre, todo mundo sai correndo e não tem nobreza nenhuma. Mas ficou essa lenda quando Lincoln sofreu um atentado, ele estava no teatro, um cara entrou no camarote dele, bum, deu um tiro na nuca, e aí ele teria subido no palco e gritado sic semper tyrannis, que isso aconteça sempre com os tiranos. Por que ele achou o Lincoln um tirano, eu não tenho muita certeza. E aí vem essa questão, o Estado americano da Virgínia, o lema do Estado da Virgínia é sic semper tyrannis, e mostra ali a liberdade com o pé no pescoço do que deveria ser a tirania, que está no chão, com a coroa no chão e tal. E aí você fala, puxa, que bacana. Agora a questão é, quem que a Virgínia achava a tirania? Muito provavelmente ela devia achar a tirania os abolicionistas. Então, por mais inspiradora que essa frase seja, sic semper tyrannis, puxa, vamos ficar livres dos tiranos, a questão é, quem é tirano para quem? Quem é tirano para quem? Provavelmente para o Ernesto Araújo, para o Felipe Martins, para o Olavo de Carvalho, grandes expoentes da completa cretinice nacional, provavelmente os tiranos não são os mesmos que você considera, certo? Mas saiba aí, sic semper tyrannis, aliás, o Mussolini teve um fim que eu acho bastante, não vou dizer inspirador para ninguém me acusar de nada, mas digamos que é bastante interessante do ponto de vista histórico. Ele foi localizado pela turba, ele foi morto, linchado pela turba, ele e sua amante, e aí eles foram pendurados de cabeça para baixo, nus, e sendo apedrejados pela multidão. Está aí Mussolini, o fundador do fascismo, o pai do fascismo, terminou de uma maneira que aí sim acho que merece sic semper tyrannis. O que mais que tem de interessante para comentar com você? Já falei do deepfake. Tem uma, eu falei em homenagem, tem uma questão que eu acho que é interessante aqui. A NASA vai fazer um teste. Agora eu estou perdendo. Ele ia fazer esses dias, eu não lembro se ele já fez o teste. Esse novo veículo, ele está levando junto dele um helicópterozinho que vai fazer um sobrevoo. O que acontece é que esse helicóptero tem grudadinho nele ali um pedaço de musselina. Eu falei de musselina aqui no episódio anterior, a musselina de Dhaka, né, toda uma história maravilhosa, mas, bom, essa musselina, na verdade, é um pedaço da musselina usada pelos irmãos Wright quando fizeram os seus primeiros aviões. Então fizeram uma homenagem aos irmãos Wright, né, os pioneiros da aviação, desculpe aí qualquer coisa nacionalista, mas colocaram ali a musselina em Marte. Muito interessante essa história. Vamos ver, o que mais que tem de bacana aqui? Eu já falei dos povos que mudam de cor, etc e tal. Acho que para dar um pouco de contexto, para mostrar como está tudo conectado, né, como é tudo histórico, a peste negra. Peste negra. Peste negra dizimou um terço da população da Europa, né, século XIV, por ali, e cidades inteiras morreram, uma morte horrível, as pessoas morrendo de uma maneira absolutamente... É uma agonia horrorosa, não vou entrar em detalhes, uma morte muito rápida, muito súbita, e não é como hoje, que o cara simplesmente desaparece e vai para o hospital entubado, você nunca mais vê, então parece que, sei lá, o cara foi deletado, né, foi jogado na lixeira do Windows, você nunca mais vê, mas a peste negra tinha outro aspecto. Se bem que aqui no Brasil, essa história já não é mais assim, na medida que as pessoas, ontem milhares de pessoas na fila de espera de uma UTI, gente morrendo nas filas, gente sem respirar, caindo na rua. Então acho que a coisa está começando a ficar menos higiênica, a gente está começando a ser confrontada com a tragédia, a gente não consegue mais fechar os olhos, nem o nariz, né, nem os ouvidos, então quem sabe cai a ficha. Mas vamos voltar para a peste negra. A questão é, a peste negra, se alguém aí fizer um esforço de memória, vai lembrar que provavelmente a peste negra veio da Ásia, em navios que tinham ratos, a peste negra transmitida por uma pulga. Essa pulga contamina as pessoas com um bacilo e assim vai, certo? Certo, mas ok, mas da onde surgiu a peste negra? Né? Como assim ela surge do nada na Ásia? E aí uma pesquisadora, isso é um trabalho extremamente interessante, dava um filme, o que ela descobre? Que a coisa não é tão mágica assim, não caiu do céu, não foi uma peste bíblica, não foi castigo de Deus, não foram os pecados do mundo, simplesmente os mongóis na China... Na Mongólia, né? Os mongóis, eles consumiam muitas marmotas, não só por causa da carne, mas porque o couro da marmota é bem bom, é impermeável, é levinho, então marmota, pô, estamos aí, fazia parte da cultura mongol. Os mongóis, parte da cultura mongol também era se expandir e dominar e se tiranizar outras culturas, certo? À medida que eles vão se expandindo pelo que é hoje a China, eles chegam numa província pequenininha, escondidinha, que também tinha marmotas. Pô, que legal, então vamos matar essas marmotas e usar as marmotas. Acontece que as marmotas daquela região tinham o bacilo da peste. Então, na hora que os mongóis vão lá para um lugar completamente recôndito, escondido, isolado, né, e vão se meter a consumir as marmotas, pronto, eles simplesmente tiraram a tampa, tiraram a rolha da peste que estava concentrada ali. E aí a coisa não acaba, porque eu lembro que algum tempo atrás, aqui no Radinho, eu comentei de uma data nefasta, em 1258, quando Bagdá, que devia ser uma cidade absolutamente fascinante, ela é invadida e completamente dizimada pelos mongóis. Pois bem, naquela época, quando os mongóis chegam em Bagdá, adivinha o que eles trazem junto? Adivinha, a peste das marmotas, né? Então, não só os mongóis fazem aquele estrago todo, como eles já começam a espalhar o bacilo da peste pelo Oriente Médio, né? Pronto, e aí você começa a juntar os pontos. 1258, quanto tempo demora para isso começar a se espalhar pelas rotas comerciais e atingir a Europa? Tá vendo? É a gente se metendo onde não devia. Como sempre, a gente de repente desrespeitando a natureza fazendo coisas para as quais a gente não tem imunidade. E aí, para concluir o episódio de hoje, uma história maravilhosa que eu ouvi ontem, eu vou dar o link para quem quiser escutar, sobre as Mil e Uma Noites. Hein? Mil e Uma Noites. Você vai pensar no Aladim, no Alibabá, na Sherazade. Pois bem, a história das Mil e Uma Noites é praticamente a história de todo do mundo, por assim dizer. Por quê? Mil e Uma Noites. Eles começam o episódio entrevistando duas mulheres, uma delas é de origem persa, e a outra é de Taiwan. E essa de Taiwan fala o seguinte: olha, é engraçado porque meus pais mudaram para a Líbia e quando eu fui para a Líbia, meus pais queriam que eu aprendesse, que eu não perdesse contato com o chinês. Então eles arrumaram para mim uma edição das Mil e Uma Noites em chinês, para eu não perder contato com a língua, embora eu estivesse na Líbia. Aí ela cresceu e depois, quando ela estava mais velhinha, ela falou: poxa, quero achar uma edição, um original em árabe, não é? E ela descobriu que ela não conseguia encontrar isso em lugar nenhum. E aí, finalmente, alguém resolveu colaborar tal, e olha, vou te trazer escondido. Dias depois, trouxe ali, enrolado em papel, tal, meio disfarçado, dois volumes velhos caindo aos pedaços das Mil e Uma Noites. Por que tanto segredo? Porque as Mil e Uma Noites não eram uma leitura para mocinhas. Era praticamente um livro proibido. Então, vamos contar agora a outra convidada ali, era persa. Ela conta que a infância dela, o pai dela, toda noite contava uma história das Mil e Uma Noites, ele contava um pedaço, no dia seguinte ele contava outro pedaço, ela cresceu sendo embalada por essa cultura. Mil e Uma Noites, a história, aliás, é muito interessante porque de onde vem? De onde vem? Os nomes dos personagens são persas, por natureza, então não necessariamente são histórias árabes, mas o que é muito interessante... Não existe uma versão oficial, existe uma versão original. Ao longo da história, mais histórias foram sendo adicionadas a essa história das Mil e Uma Noites. Né? Inclusive, à medida que ele foi sendo traduzido. Né? Uma coisa muito interessante dos Mil e Uma Noites é que quando o Ocidente descobre, por intermédio de um diplomata em Istambul, ele faz a primeira tentativa de tradução das Mil e Uma Noites, inclusive já deve dar uma enfeitada ali nas coisas, aquilo cria uma febre, porque aquelas histórias sensuais, né, tem sexo, tem paixão, tem poder, tem perfumes, tapetes voadores, mágica, magia, cara, isso era um universo todo. E aí a Europa é tomada por uma onda de orientalismo, que se reflete em vários movimentos artísticos europeus. Né? O orientalismo, uma certa fascinação pelo Oriente, mas que eles ninguém conhecia direito. Né? E aí, inclusive, tem um personagem curioso, que é o Burton, que é um inglês, um cara um pouco meio devasso, meio bon vivant, que ele resolve fazer a própria versão das Mil e Uma Noites, mas ele enfeita, ele torna as cenas sensuais mais sensuais, ele enfia umas coisas ali, ele generaliza, na verdade ele pega toda a diversidade da cultura do Oriente e faz um sopão, né, que dê uma certa injustiça, que é como se todos eles fossem iguais e levemente inferiores, pois bem. Não é? Então o Burton introduz aí os Mil e Uma Noites, que ele chamou de Noites da Arábia, o que não faz muito sentido, porque não só a origem talvez seja persa, e também algumas das histórias fazem referências à coisa na Índia e na China, então você percebe que ali é um caldeirão de influências, mas o que é mais interessante, que acho que vale a pena resgatar para quem não lembra, como é que funciona Mil e Uma Noites, né? É uma história dentro da história e cada história tem outras histórias dentro da história. Então, a história do Mil e Uma Noites é a história de dois príncipes. Um deles, a mulher trai, ele fica tão emputecido com a traição da mulher que ele resolve se vingar de todas as mulheres. Então, fala o seguinte: eu quero toda noite na minha cama uma virgem nova e eu vou desvirginar a moça e no dia seguinte eu corto a cabeça. Ok, uma fantasia sexual um pouco estranha, bastante estranha. Bom, esse é o personagem, e aí o que acontece, isso está dizimando, né, a mulherada toda na região, esse monstro, e o que acontece, a Sherazade era filha de um vizir, e fala: eu tenho um plano para salvar as moças, né, e ela se oferece, e só que ela faz o seguinte, né, quando o tirano ali, a desvirgina, antes disso, antes dela consumar o ato, ela fala: olha, é o seguinte, eu preciso muito da minha irmã perto de mim, né? Eu quero minha irmã perto de mim, senão não vai ter nada hoje. Então eu falo, tá bom. Ela fala, ela fica embaixo da cama, não tem problema. A irmã dela fica embaixo da cama. Aí depois que o sultão a estupra, a curra, a desvirgina, e ele vai dormir, a irmãzinha dela que está embaixo da cama fala, olha, minha querida irmã, eu não estou conseguindo dormir, você não quer me contar uma história? Isso tudo fazia parte da trama. E aí a Sherazade começa a contar uma história, e essa história, ela não acaba a história, fala, olha, amanhã eu conto outra. E aí o que acontece? O sultão fica curioso, não a decapita, e, bom, de novo, estupra a mulher de novo, mais uma história, mais uma história, mais uma história, e assim ela acaba tendo filhos do cara, ela acaba tendo centenas e centenas e, por fim, mil e uma noites. Aliás, mil e uma é interessante porque acho que o título original era mil noites, mas em árabe a expressão mil e uma quer dizer inúmeras, mais ou menos como em português. Você fala, cara, eu tenho mil e uma razões para detestar o Bolsonaro, significa infinitas. Não é? Então, em árabe, passou para mil e uma noites para dizer que, na verdade, isso, você pode perpetuar isso quando você quiser, é só você ter a criatividade para trazer histórias novas. E o que é legal é que as histórias da Sherazade, quando ela conta uma história, sabe, o pescador encontrou uma garrafa, e a garrafa tinha, sai um gênio, o gênio vai matar o pescador, aí o pescador pergunta, não, gênio, conte para mim a sua história. E aí, de repente, na história da Sherazade, Sherazade já é uma história, aí dentro da história da Sherazade tem uma história que é do gênio, aí dentro da história do gênio tem uma história que é a história do gênio, e ela vai fazendo essas bonecas russas, é quase um fractal de histórias que não acaba nunca mais. É como se você estivesse mostrando como está tudo conectado, como as coisas não terminam, como as coisas se desdobram, como as coisas se ramificam. E eu achei isso absolutamente maravilhoso, porque eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tem visto aqui no Radinho. É assim que a vida evolui. As coisas vão se desdobrando uma dentro da outra, uma copia da outra e não termina nunca e a coisa vai se desdobrando e afinal talvez a vida no planeta sejam realmente mil e uma histórias que vão se perpetuar até a gente provavelmente acabar com tudo. Caríssimos, raríssimos, bom, falamos de tiranos, falamos da complicação de definir quem é tirano de quem, falamos da conexão entre todos nós, falamos que só depende de nós, falamos da absoluta maravilha e da criatividade sem fim da vida em torno de todos nós, desde uma lesma até o olho da lula, passando pela sociedade humana, passando pela história da Ásia, pela história do Ocidente. É assim que eu me consolo, é esse o meu consolo. E aí eu convido vocês, hoje à tarde eu vou abrir mais um voice chat no Telegram, às 5 da tarde, horário de São Paulo, de Brasília. Então quem tiver disposto, quem quiser eventualmente participar desse experimento, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu imagino que meia hora, no máximo uma hora, eu não quero estender muito mais do que isso, porque afinal parece incrível, mas eu também tenho vida pessoal, vocês também têm, mas acho que é uma boa chance da gente também não se sentir o quê? Tão só que não. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. Hoje vai ser um dia de notícias provavelmente trágicas. Um grande abraço e até hoje à tarde ou até segunda-feira.